Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, eu ocupo esse valioso espaço para tratar de dois assuntos que julgo importantes. O primeiro diz respeito à greve dos médicos, que atende pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O movimento começou ontem, terça-feira, levando milhares de profissionais de cerca de 20 estados a cruzarem os braços por melhores condições de trabalho. Eu sou médico de formação e me somo a esses colegas em defesa de um salário digno para a categoria, de estrutura para que os doentes sejam tratados de forma adequada, como leitos em UTI e vagas para emergência, investimento público na construção de hospitais e reforma e reestruturação dos já existentes. Segundo divulgado pela imprensa, as principais reivindicações dos médicos são um aumento salarial, a média do salário base pago ao profissional com um contrato de 20 horas semanais é de R$ 1.941,00, um valor correspondente a apenas um quarto do piso estabelecido pela Federação Nacional dos Médicos, a FENAM, que é de R$ 9.688. Melhores condições de trabalho. Cerca de 80% dos estados não possui o número de leitos de UTI indicado pelo Ministério da Saúde. O mesmo ocorre com os leitos hospitalares comuns. Entre 1990 e 2011, o Brasil perdeu 203 mil leitos no SUS, segundo dados apresentados pela Federação Nacional dos Médicos, pela FENAM. Investimento público, segundo a categoria, apesar de ter o sétimo maior PIB do mundo, o Brasil está em 72º lugar no ranking que classifica os países de acordo com o investimento público em saúde. Tudo isso seria possível, acredito eu, se o Congresso Nacional já tivesse regulamentada a Emenda 29, não nos termos que veio, mas naqueles que originariamente estabelecido, 12% para os municípios, 15% para os estados e 10% da União. Felizmente, essa casa entende a necessidade de resolver as pendências em relação à Emenda 29, tanto que aprovou o requerimento de urgência para que a matéria entre na pauta no plenário a partir de amanhã, quinta-feira. A regulamentação da Emenda 29, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não causará impacto nos cofres dos municípios e dos estados, que já investe, principalmente os municípios. É muito raro o município hoje que não investe mais do que 20% do que arrecada em saúde. Na verdade, quem está pagando essa conta são os prefeitos. Na semana passada, em audiência na Comissão de Assuntos Sociais, em que foi debatido o problema do paciente crítico no Brasil, aliás, proposto pelo senador Paulo Abin, que está ali, sugeri que o governo federal crie um grupo de trabalho formado por senadores, representantes dos conselhos e associações médicas e técnicos do Ministério da Saúde, para resolver a falta de leitos em UTI, unidade de terapia intensiva. A falta de leitos para tratamento de paciente em estado grave chegou a um nível inaceitável. Diariamente, os meios de comunicação divulgam matérias de doentes que não podem ser atendidos por falta de leito e, de tanto esperar, acabam morrendo em macas espalhadas por corredores ou mesmo dentro de ambulância do SAMU, por exemplo. Muitas vezes, as equipes de socorro fazem o atendimento da vítima no tempo adequado, procedimento que acaba sendo prejudicado justamente quando o paciente chega a um hospital por falta de estrutura. Concedo uma parte ao senador Mozarildo.
Senador Mock, eu quero cumprimentá-lo pela abordagem do tema. Eu já tive a oportunidade de falar antes, logo no início da sessão, sobre essa questão. E, inclusive, me referi a várias matérias publicadas nos jornais de hoje. Quero só colocar três pontos. Primeiro, baixos valores pagos aos profissionais. Veja, Vossa Excelência, R$ 2,50 por uma consulta básica. São o principal mote da manifestação. E outros dados importantes. 453 milhões e 700 mil pessoas são consultadas pelo SUS por ano. E 425 milhões de exames laboratoriais são feitos todo ano pela rede pública. Agora, senador Mocca, uma coisa é verdade. Se nós não aprovarmos a emenda 29 e se não acabarmos com a corrupção na saúde, nós não vamos melhorar esse quadro. Porque os médicos são mal pagos, os hospitais sucateados, prontos-socorros que você citou aí atende precariamente, se vê na televisão toda hora, paciente no corredor, e o médico até tendo que adotar uma postura de carrasco, saber quem é que ele tem que salvar e quem é que pode morrer. Então eu quero dizer que nós, médicos, temos sim que nos indignar com essa questão e, embora todo mundo pense assim, o médico é um sacerdote, mas é um sacerdote que precisa trabalhar direito, que precisa ter condições de trabalhar, até porque, para trabalhar direito, tem que ter saúde. E saúde não é só não ter doença física, não. É não ter doença também psicológica, é não ter doença social. Eu peço dizer a Vossa Excelência que é chegado o momento que a presidente Dilma, que tem um excelente ministro, aproveitar uma sugestão como a de Vossa Excelência, fazer um grupo de trabalho com parlamentares do Senado, que são médicos ou outros também, deputados, e partirmos para uma solução dessa questão. Aprovar a emenda 29 é uma questão de honra aqui desse Senado.
Quero agradecer a parte de Vossa Excelência e dizer que, infelizmente, essas via cruzes dos pacientes parecem não ter fim. Por esse motivo, que essa casa tem que assumir o compromisso de regulamentar o quanto antes a emenda 29, para que esses problemas sejam minimizados e até resolvidos definitivamente. Aí fica um impasse, mas precisa criar fonte de financiamento. Eu sou um daqueles que acho que a fonte de financiamento tem que ser orçamentária, que nós temos que realmente votar aqui aquilo que originariamente era exatamente o início disso, que a emenda do senador, é o projeto do senador Tião Viana, que destinou. E a União precisa realmente colocar os 10% de tudo que arrecada no orçamento. E se tiver que encolher esses investimentos, que encolha em outra parte, menos na saúde, porque essa realmente é prioridade e é prioridade zero. Concedo uma parte a Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia.
Caro senador Valdemir Mocca, cumprimentos por abordar novamente um tema que é crucial para a população brasileira que não consegue sequer internamento ou nem agendamento de consulta em especialidade médica. A emenda 29 é fundamental para que esta casa dê uma resposta a essa sociedade que já perdeu a paciência. E as filas nos hospitais, os problemas que a gente vê diariamente na mídia, retratam bem a situação complicada que está o atendimento de saúde. Então, o que esta casa fez ao colocar em pauta votar a emenda 29 é cumprir com a sua obrigação e com a expectativa que a cidade tem do exercício dos nossos respectivos mandatos. E Vossa Excelência, como médico, tem uma percepção muito mais clara da gravidade desses problemas. Portanto, eu queria endossar essa manifestação sabendo que hoje os municípios são os maiores penalizados na aplicação da receita líquida na média brasileira, 22%, quando a lei determina apenas 15%. Os estados, muito menos, e a União, nada, enquanto não for votada a emenda 29. Cumprimento, senador Valdemir Mocca.
Eu agradeço a parte da senadora Ana Amélia, dizendo que essa é a nossa realidade. No metade deste ano, primeiro ano, eu dizia aos nossos líderes que nós tínhamos que sair da ditadura das medidas provisórias para que a gente pudesse realmente atuar aqui. E essa é uma atuação que o Senado está devendo. Nós temos que regulamentar a emenda 29. E depende do Senado. Não depende de ninguém, depende somente de nós. É preciso que a gente tenha essa autonomia. Ah, mas vai ter pressão do governo. Bom, eu quero dizer que o governo vai pressionar. Só que nós vamos ter que fazer uma opção aqui. É evidente isso. E eu quero aqui me somar a tantos aqueles que acham que essa é a prioridade. Agora temos que ir aos nossos líderes, cada um de nós, e fazer com que essa agenda seja realmente mantida, a prioridade desse requerimento de urgência, e definir de uma vez por todas e votar aqui, né, o que eu chamaria realmente de um estado de emergência da saúde, que é a regulamentação da emenda 29. O outro assunto seria a votação do Código Florestal ontem, a leitura do relatório do senador Luiz Henrique, mas evidentemente que o tempo já esgotou e eu não quero abusar, senhor presidente, da bondade de Vossa Excelência, mas nesse minuto que me resta, eu gostaria apenas e tão somente de parabenizar o senador Luiz Henrique, aliás, escolha acertada, um homem equilibrado e que promoveu, sem dúvida nenhuma, quase que um consenso. E nós haveremos, no dia 8 de novembro, votar na Comissão de Agricultura e de Ciência e Tecnologia e logo em seguida do Meio Ambiente, porque nós vamos trazer para o plenário do Senado até o dia 15, 20 de novembro, porque esse Código Florestal tem que retornar ainda à Câmara dos Deputados. E o Brasil espera, os produtores também esperam que a gente possa dotar o país ainda esse ano de um novo Código Florestal. Muito obrigado, senhor presidente.